Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira
e o Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 195º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com chapéu de cowgay, oh, crrr.
Outra vez?
Não, a semana passada foi cowgirl.
Ah.
Isto é cowgay.
Porquê?
Isto nunca se diz no início do episódio, a pessoa tem que manter algum mistério.
Ai.
Que é para as pessoas não ouvirem só a introdução, porque é aquilo que as pessoas querem ouvir as nossas vozes.
Ai,
tipo,
é.
Ah, já chega. Não, já explico porquê.
Sim.
Mas como é que foi a tua semana, Pedro? Foi boa?
Já não me lembro.
Pois. É assim.
Acho que foi assim, assim.
Não se pode dizer mais do que o que é. Bom,
correr.
Oh, Pedro, pronto.
Ao sábado e ao domingo de manhã.
Ai, pois eu não.
Deitámos tipo à meia-noite, ao fim de semana.
Sério, deitámos ontem à meia-noite ao sábado e levantei-me só ao meio-dia, hoje.
Eu não.
Bom.
Isto interessa imensa gente, certamente.
As pessoas que nos andam aqui a seguir.
Ai, não, por favor.
Então, mas hoje
Sim.
vamos dedicar a grande parte do episódio a um ícone queer e italiano e não é a Lady Gaga.
Nem a Laura Pausini.
Nem a Madonna.
Nem o Eros Ramazzotti.
Nem o Zucchero.
Nem o Pavarotti.
Eu ia falar do Mahmoud, mas pronto, ok. Queer icons, de facto o Pavarotti é dos maiores queer icons de sempre.
É um bear. Não.
Barely.
Que ninguém fizesse a piada.
Não. Vamos falar de Rafaela Carrá.
Rafaela Carrá. Ai, desculpa, eu fiz a mão.
É um lê-se no site, que tu escreveste sobre Rafaela Carrá e o seu docu-series que está na Disney+. Um ícone de liberdade e inspiração para a comunidade LGBTQI+. Agora já se põe o quê também?
Sim.
Ai, vocês decidam-se. Vocês as gays.
Vocês quem?
Sabe que era LGBTI+, mas pronto.
Não, também pode ser. Rafaela Carrá, tu conhecias a Rafaela?
Conhecia porque, na altura que estava a descobrir Madonna,
Sim.
também uma cantora em
promissora,
ascensão
promissora.
Italiana.
Sim, com ascendência.
E também, tal como Lady Gaga, tipo... Que ela
diz a Germanotta.
A Germanotta, que diz sempre I'm from New York, I'm Italian, I'm from New York, I'm Italian, there's 100 people in the room. And the... Pronto, ela diz
que
sempre
a própria isso. Madonna já tinha dito nos anos 80. Essa, se há 100 pessoas numa...
Na série, a Madonna já tinha dito isso.
Ah, nunca viste essa não. comparação. Há um vídeo qualquer que corre isso.
Anyway, não é sobre nenhuma delas que estamos a falar hoje, é sobre Rafaela Carrá, que eu descobri na altura em que estava a descobrir Madonna, porque havia muitas pessoas a fazer... paralelismos da carreira de uma e de outra,
Sim.
nomeadamente na parte da dança e da parte do apoio à comunidade queer. Mas não sei quase nada sobre ela, tirando também aquele episódio que lhe foi dedicado, creio eu, no Drag Race Espanha.
Foi em Espanha?
Foi.
Ela era super famosa em Espanha, ela chegou Sim. a apresentar televisão em Espanha
também. Foi, porque
também.
Nós vimos, eu não vi o Drag Race Itália, a gente desistiu de ver, não foi?
Eu cheguei a ver.
Pois... Mas não, foi no Rafa, foi
mas
no,
faz sentido.
No, mas foi na última do Espanha.
Ela foi uma grande estrela. Então, Rafaela Carrá, que nasceu Rafaela Pelloni. O primeiro papel dela foi no cinema com 9 anos. No filme
é
Tormento.
Shirley Temple.
No filme Tormento del Passato. Portanto, era uma miudinha. E desde aí, basicamente, não parou. Sim, a primeira grande expressão dela artística foi a dança.
Uhum.
E acabou por revolucionar, especialmente em Itália. E lá está, estamos a falar... ela nasceu em 1943, em Bolonha. Mas estamos a falar de tempos muito conservadores em Itália, onde o Vaticano tinha ainda mais peso do que hoje em dia. E a verdade é que ela apareceu, imagina, uma miúda, uma adolescente, ou uma jovem mulher, simplesmente a dançar livremente. E isso foi, enfim, foi muito libertador e inspirador em Itália.
E ela nasceu em Bolonha. Sabes como é que chamam as pessoas que nasceram em Bolonha?
Eu não quero saber, Nuno.
É bolonhesas. Eu adorava uma boa Rafaela misturada com esparguete. Peço desculpa, mas isto era inevitável, eu ter que fazer esta piada.
Era.
Mas sim, Vaticano, go.
Sim, e ela depois também acabou por revolucionar a televisão em Itália, porque isto, quem vê televisão em Itália, aquilo é parece um mundo à parte. Fazem especiais completamente insanos em termos artísticos, em termos visuais, em termos de canção, em termos de dança, em termos de tudo.
É o Japão da Europa.
É uma espécie de Japão da Europa, assim, um programa de variedades, mas completamente psicadélico. Hoje em dia seria sempre uma coisa psicadélica. Ali passava em horário nobre na, uhum, na Rai 1 Nó.
Eu lembro que nós chegávamos a ver programas da televisão italiana na SIC, um daquilo das maminhas.
Pronto, isso já era um bocadinho mais badalhoco, sim.
É, mas não, era badalhoco, era só maminhas e eu frutinhas.
Eu sei, mas passava badalhoco depois da meia-noite.
Uma mulher a mostrar as suas mamas.
Estou a dizer para os padrões portugueses nos anos 90.
Mas isso qualquer coisa era.
Mas eu estou a falar muito antes disso, estou a falar já na década de 60. Ela acaba por ter um mega sucesso, que foi o que acabou por lançar a sua carreira musical com A fare l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. Que isto tem um passo de dança que ficou icónico, que ela basicamente manda o seu cabelo para trás e volta rapidamente para a frente.
Já tinha o seu cabelo icónico, na altura.
Claro, já tinha a franja, com aquele loiro platinado. E isso foi um grande, grande sucesso. Tudo misturado com a sua dança. Lá está, era ela o centro das atenções, rodeada de homens, também vestidos de forma bastante justas. Portanto, isto aqui, quão mais queer uma pessoa podia querer? E isto passava, lá está, em horário nobre na televisão italiana, no canal público, que na altura até era o único. Portanto, ela acabou por ser a companhia de muitas pessoas queer que viam nela também uma forma de expressão e de liberdade que não viam noutros sítios, lá está, também com muita influência do Vaticano e todas as políticas mais conservadoras de Itália, que ainda hoje continua a ser um país...
Sim, continua a ser o país mais atrasado da Europa...
Mais desenvolvida.
E sim. Não é desenvolvida, mas a Europa...
Sim.
É a ex-Europa cristã.
Pronto. E sabes qual é que foi o seu primeiro grande escândalo? Estávamos a falar há pouco das maminhas nos anos 90, mas ela, nos anos 70, mostrou um bico na televisão.
Ai!
Pronto. Tudo se passou, um bico à amostra.
E já mostrava o pulso também?
Mostrava o pulso também. Oh,
porca!
Este episódio enfureceu o Vaticano e os líderes do Partido Democracia Cristã, mas ainda assim não conseguiram impedir, e a verdade é que aquilo foi um escândalo, mas foi um grande sucesso também de empoderamento das mulheres também em Itália. Isto também acaba por... fez-me lembrar também a Madonna, duas décadas depois, convém ter noção, também foi alvo de críticas por parte do Vaticano com a sua Blonde Ambition Tour, que tinha a cena da suposta masturbação.
Em que também chegava a mostrar um umbigo, Madonna.
É verdade, o tal era o escândalo. E esta até foi a primeira vez e única que o Papa falou diretamente sobre uma estrela pop. Portanto, a Madonna, pronto, acabou por ser ali coroou como rainha da pop para todo o sempre, quando o Vaticano...
Então, mas já tinha feito com a Carrá também.
Não, mas o Papa ainda não tinha falado diretamente sobre a Carrá. Foi a primeira vez e única foi sobre Madonna. Mas convém ainda assim ter a percepção de que antes de Madonna, antes da Cher, antes da Tina Turner, a Carrá já tinha feito isto tudo. Eu não tinha percepção.
Uhum.
E este documentário que está na Disney Plus acaba por documentar isto muito bem. E ela realmente estava muito à frente do seu tempo. Além de ser uma excelente bailarina, tinha canções também de intervenção. Por exemplo, estamos a falar em 1978, ela lançou uma canção chamada Luca.
Ah, eu gosto muito
dessa. My name is Luca.
Não é essa.
Essa já é um bocadinho mais antiga. Io ti pensavo tutto il giorno intero, senza tradirti neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra ti vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo. E da quel giorno non ti ho visto proprio più. In 78, portanto, ainda não havia Madonas nem Germanotas nem nada. A Germanota nem era nascida, provavelmente. Ela lançou então a canção
Nem Nós, Luca. Pedro.
Também é verdade, também é, por acaso até é verdade. Ela lançou a canção Luca, em que falava sobre uma paixão que teve sobre um rapaz muito bonito, que se chamava Luca, lá está, e que depois o viu a beijar outro rapaz. E depois que nunca mais o viu. Isto acabava por ser um...
Ai, que horror!
Sim, ela fez pazes com a sua paixão não correspondida, sim, mas ficou sempre a pensar onde é que ele teria ido. Isto tudo acabou por ser uma história sobre os preconceitos homofóbicos e ataques violentos sofridos pela comunidade LGBTI+, que Itália sofria nos anos de 70. E ela cantava estas músicas, mais uma vez, na televisão italiana, em pleno horário nobre. E estamos a falar de 1978, isto, enfim, não havia muita gente a fazer isto, ainda por mais com este tipo de impacto. Teres dito que tínhamos visto no Drag Race Espanha faz todo o sentido, porque ela fez uma digressão, e ela sempre foi muito próxima de Espanha, também apresentou vários programas em Espanha, e teve imenso sucesso também em termos de música, mas também fez digressões também pelo Reino Unido, foi a primeira italiana a conseguir um top 10 no Reino Unido, também teve versões então, na Alemanha, era uma versão em inglês, mas ainda assim tinha sido a primeira italiana, isto na década de 80. E depois também fez uma mega digressão pela América Latina. Ela, no fundo, acaba por ser a primeira grande diva pop moderna, porque ela começou a ser perseguida por fãs e ter que contratar bodyguards, que não é Whitney Houston, guarda-costas, porque as pessoas iam ela só passava os dias no hotel, que não conseguia sair porque toda a gente queria vê-la. E foi assim a primeira vez que, com este tipo de impacto gargantuano de uma verdadeira diva, isto aconteceu na pop. E que também foi documentado então neste documentário. É um documentário com 3 episódios que vale muito a pena ver. E eu realmente, pronto... Eu gosto sempre de ver o percurso que fizemos para chegarmos aos dias de hoje, e realmente ela teve um impacto e ela quebrou muitas barreiras na sua expressão artística. Também era uma mulher de negócios, era uma mulher... Ela, a partir de certo ponto, era ela que era dona da sua própria carreira, do seu percurso artístico, quer na televisão como na música. Ela, por exemplo, quando questionada sobre familiarizar queeres e a adoção em Itália, que ainda hoje continua a haver manifestações em que as pessoas são contra na Itália, portanto estamos a falar em pleno século XXI, ela simplesmente respondeu. Ela cresceu com a sua mãe e a sua avó. A sua mãe tinha expulsado o pai porque ele estava muito ocupado a perseguir outras mulheres e a não cuidar da própria família. E então ela cresceu com 2 mulheres e que ali estava, enfim, de forma perfeita. Portanto, qual é que é o problema de uma família arco-íris ou de ser criada
por... Uma família não heteronormativa.
Exatamente. Portanto, ela sempre defendeu, nunca recuou. Mesmo com todas as polémicas, com insucessos que possa ter tido, a verdade é que conseguiu ganhar esse tipo de efeito, não só a Itália, mas também um pouco por toda a Europa e a América Latina. Faleceu aos 78 anos, em 2021, portanto até nem foi há muito tempo, e até aí acabou por deixar um marco para a história, porque ela faleceu, salvo erro, uma segunda-feira, e o funeral foi só na sexta-feira, que enfim, teve toda uma pompa e circunstância para a sua imensidão. E na igreja em que esteve o seu corpo presente, colocaram uma bandeira LGBTI+. Portanto, dentro de uma igreja católica...
Dentro de uma igreja?
Exatamente. Aliás, podem ver no site a fotografia, com uma bandeira do arco-íris, lá está, para agradecer o apoio e a força que deu à comunidade LGBTI+.
Estou só espantado da igreja ter deixado entrar uma bandeira dentro de uma igreja. Mas certo.
A própria Marcha do Orgulho LGBTI+, de Roma, no ano seguinte, foi-lhe dedicado também com uma das suas canções, Torniamo a fare rumore. Também é um dos seus clássicos,
que bonito,
que é Estamos de Volta para Fazer Barulho. Portanto, acaba por estar perfeita para para a expressão da própria marcha.
Ou voltemos a fazer barulho.
Por exemplo.
Então este docu-series Sim. de 3 episódios é do cineasta Daniel Lucchetti, que deve ser uma grande chona.
Não sei.
Mas queira que sim. A gente precisa
mas de chonas. Mas se não for, está tudo bem. É assim, está lá o Tiziano Ferro. Fala
Ah, ele é
turista dela, sim.
Ah, claro, então a bicha italiana sim. cantora havia de gostar sim. de quem? Da... sei lá.
Eu acho uma piada, só assim uma à parte. Ela tem numa altura da carreira dela, tem um penteado assim meio triangular e meio desfasado. E eu a pensar, este é o penteado da Laura Pausini. Eu pensava que a Laura Pausini tinha inventado aquele penteado. Afinal, não, também tinha. A Rafaela Carrà tinha inventado aquele penteado. Assim um meio triangular e um dos lados mais alto que o outro. Assim, é muito clássico da Laura Pausini.
Eu nem sei o que estás a falar.
Quando vires, percebes, pronto. É muito... lá está, a sua influência é tremenda.
Uhum.
Ah, e ela conheceu a Madonna num programa precisamente da Rafa.
Eu sei, eu lembro-me de ver isso.
Lembras?
Acho que foi na altura do Music, sim. Exato, que ela foi cantar, entre aspas, o Don't Tell Me.
Sim, exatamente, estava assim de Cowgirl, que depois... Não sei se faz sentido com o que vamos falar a seguir.
Cowgay!
Portanto, as duas divas conheceram-se, é verdade.
E pronto, fizeram grandes colaborações a partir daí.
Pronto, fizeram naquele dia, pelo menos. Pronto, um grande beijinho à Rafa. Onde é que ela esteja?
Tem que ver o documentário. Vale aconselhamos então a ver o documentário na né? Disney Plus. Vejam o Poor Things e depois vejam a Rafaela.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa, é verdade. Sim. Ninguém. Ah, e vejam também o Reservation Dogs, já que estão na Disney.
Ah, estás a dizer cenas que estão
na Disney. Estou só a dizer que coisas estão na Disney.
Para ah, okay.
Ah, e vejam o The Eras Tour. Afinal, está muita coisa na Disney. Bom, falando em Eras Tour, isto vais perceber, Taylor Swift já foi uma artista country e agora vou falar de música country. Vou falar outra vez de Cowboy Carter. Não, é mentira.
Ai, credo, já chega.
É um lance no site que é Orville Peck e Willie Nelson celebram inclusão queer no country.
Sim.
E não é que uma semana depois
Sim.
de Beyoncé lançar o seu já clássico obra-primesco disco Cowboy Carter, que conta com a presença de um dos grandes vultos e lendas da música country, Willie Nelson, que já tem mais de 90 anos. Orville Peck, que é um artista queer também da country, é um bocadinho mais jovem do que o Willie Nelson,
menos parece.
Deve ter 30 e poucos, é sul-africano e tem feito, é que basicamente quem não sabe é aquele cantor country que tem chapéu de cowboy e uma máscara Sim. com fringe, como é que se diz fringe em português? Com franjas?
Não sei.
É assim com pendricalhos.
Sim, aquilo para afastar as moscas.
Mas é engraçado que ele agora já não tem pendricalhos, agora é só máscara.
Acho que ele está a revelar-se.
Está a corpos. Começar, está a começar, agora já se vê a boca.
E tem uma bela boquinha.
Anyway, Orville Peck é um artista.
E lá se não mamavas todo.
É um artista que eu já admiro muito e que. Lançou então agora uma nova canção chamada Cowboys Are Frequently, Secretly Fond of Each Other.
Ah, não consigo dizer isto.
Cowboys Are Frequently, Secretly Fond of Each Other.
Ok.
Que é uma música de Ned Sublette, de 1981, mas que foi regravada por Willie Nelson em 2006. E, nomeadamente, Willie Nelson já tinha cantado esta música com o Orville Peck, ao vivo, mas agora lançaram então a versão estúdio, que é o primeiro single do novo álbum dele de duetos, que se chama Stampede, que em português diz Estampeda.
Estampeda.
Anyway, isto, pronto, a música já era bastante queer e claro que o Orville Peck, com o apadrinhamento também de Orville Peck por Willie Nelson, vemos então aqui uma letra um bocadinho mais... queer num género que é muito heteronormativo e branco, pronto, já falámos disso a semana passada, e é um género muito hermético, é muito fechado sobre si próprio. Nashville é tipo, ai, só as pessoas que são de Nashville é que valem, é que podem ser country, pronto. E aqui é uma celebração das várias identidades queer no country, que também o country também é para elas, e é isso mesmo que a música fala. É também de lembrar que Willie Nelson já era um aliado da causa, já era um aliado queer, Porque eu já tinha feito um cover lindíssimo do Bob Dylan com o He Was a Friend of Mine para a banda sonora do Brokeback Mountain, que é também das minhas músicas favoritas dele. O Orville Peck, em entrevista à Rolling Stone, mencionou que Willie Nelson queria mesmo regravar esta canção e que o tema da canção era mais importante que nunca e que queria mesmo dar nova vida à canção através deste dueto. E no vídeo é muito queer, aparecem os dois a tocar, mas aparecem montes de casais queer, não só casais gay, lésbicos, pronto. Aparecem inclusivamente dois atores porno, que eu fiquei tipo, ah, eu já vos vi com menos roupa ainda do que têm agora, e já não era muita.
Já não era muita.
Mas também aparece a Annie, a esposa do Willie Nelson, mesmo para mostrar esta inclusão é transversal.
Também aceita heteros.
É verdade. Okay. Sim, o country também aceita heteros.
Eu acho que é importante mostrar isso. É. Esse lado é hetero.
Anyway, o Stampede vai sair dentro de pouco tempo. Acho que vai ser um álbum de duetos. Portanto, vamos ver será que temos duetos, um duetozinho com Dolly, falando em ícones queer também, e que a semana passada também apareceu no álbum da Beyoncé. Se calhar o Orville Peck está só tipo... A lista das pessoas que aparecem no disco da Beyoncé, ele está aí... Não, mas eu gostava muito que ele fizesse um dueto com a Dolly Parton, acho que fazia todo o sentido. Não há ícone queer maior que ela, quase.
Sim.
Na country não há mesmo.
Country, sim.
E pronto, podem ver este vídeo no site e ler um bocadinho mais sobre este projeto.
Muito bem. Até aí falámos há pouco do RuPaul, ou do Drag Race...
Pois falámos, e agora, se calhar vamos falar muito brevemente, porque entretanto já acabaram duas séries, duas temporadas, e estamos quase a acabar a 16ª de RuPaul's Drag Race, a flagship, como se diz, a americana. Já temos três finalistas.
Dos Estados Unidos, queres tu dizer, porque também é do Canadá.
Ai, que está bem, Pedro. Estadunidense. temos como finalistas Nifia Wind, Plain Jane e Safira Crystal.
Que é o que faz sentido.
Estas três são tipo o top 3 perfeito. Eu confesso que tenho um soft spot no meu coraçãozinho pela Nifia Wind, que é completamente...
Deslocada
e ao mesmo tempo...
Super. É um bocado banana. Tudum-tum. She's going banana. Olha, se o Limp Sync final for esta canção, ela ganha.
Espero que sim. mas é a primeira vez que temos um top 3 em vez de um top 4 para aí em 10 anos. O que não sei muito bem o que é que significa, mas vamos ver.
Olha, eu sei, quer dizer que são três.
E se este top 3 nos deixa satisfeitos, já as outras temporadas do RuPaul e do, por exemplo, o All Stars Espanha 2.
Como está quem?
Espanha 2, não. All Stars é Espanha, Season 1. Porque do All Stars, All Stars. E ganhou o Drag Settlers, que para mim é tipo, para mim. Acho que foi uma série muito fraquinha e normalmente nós estamos sempre aqui a dizer bem do Drag Race Espanha.
Por comparação às outras foi muito
fraquinha. E esta temporada do Drag Race Espanha foi muito fraquinha. Senti mesmo que ela foi levada à vitória sem grande mérito.
Foi a produção que ele levou.
Sim, foi completamente
a produção. Para mim ela saía nos espelhos.
Completamente, sim. Aquilo foi horrível e ela ganhou. E também senti que o UK vs. The World, a segunda temporada, a temporada foi muito boa, mas depois no final viu-se, ok, isto foi simplesmente a produção que decidiu quem é que ia ganhar. A Marina Summers, que era a grande favorita, uma das concorrentes do Drag Race Filipinas, que era claramente a favorita para ganhar, assim conspicuamente perdeu um lip-sync em que nós não a vimos durante o lip-sync todo. Ou seja, basicamente estavam a dar a vitória a uma queen do UK, que teve agora cá, que foi a Tia Coffee, que acabou por ganhar. Teve cá no Trumps a semana passada.
Sim, no aniversário do Trumps, um beijinho ao Trumps.
Um beijinho ao Trumps. E pronto, achei que a Marina Summers era claramente quem devia ganhar, se não fosse ela era la grande dame, a francesa. E senti que isto era mesmo tipo... O que me chateia nisto é que o Drag Race está cada vez mais, e a ser mais óbvio, que é a própria produção que decide quem ganha e é independente do talento dos concorrentes. Isso deixa-me um bocado chateado e um bocado... Portanto, vamos ver o que é que... Espero que o Drag Race Espanha se redima, porque eu gosto muito do Drag Race Espanha, mas achei que... Epá, o júri...
Achei com os furos abaixo, sim.
Muito, muito. E graças ao júri, em grande parte, mas pronto. E era isto.
É isto, olha. Então eu quero terminar com dar voz a... Acho que vai ser o meu álbum, dos meus álbuns mais ouvidos este ano, e está a ser o álbum que eu estou a ouvir recorrentemente.
Já falámos do Cowboy Carter a semana passada,
Pedro. Não, não é esse, não te lamento. A Joana Espadinha lançou esta semana o Vergonha na Cara e adorei.
E devias ter.
Eu devia ter vergonha na cara, sim. A Joana Espadinha então lançou este, eu já não sei, o quarto ou o quinto álbum de originais. E tem aqui um... Lá está, canções muito sólidas, como ela já nos habituou, mas também parece que explora um pouco outra sonoridade. Aliás, tu parece que nem reconheceste logo na primeira canção, não é?
Ela explora um registro de voz que não era muito habitual.
Sim.
Um registro mais grave, mais denso. Sim. Gostei.
Quero já arriscar, ainda só ouvi este álbum uns dias, que este poderá ser o seu melhor álbum de todo ou sempre. Parece-me o mais consistente.
Diz sempre isso, Pedro. O Joana Espadinha lançou um álbum e é sempre o melhor álbum de sempre.
Não, isso és tu a falar da Taylor Swift ou da Beyoncé, não?
Oh, Pedro, não sejas redutor.
Não, mas acho que este é dos mais consistentes dele. São 10 canções e eu não me apetece saltar nenhuma.
Disseste dele.
Hã?
É um dos mais consistentes dele.
Não, dos mais consistentes. Portanto, eu acho que é mesmo um álbum muito, muito sólido. Portanto,
também não, porque acho que os álbuns devem-se ouvir do início ao fim.
Portanto, recomendo a Joana Espadinha, o seu Vergonha na Cara. Vão ouvir, vale a pena. Um beijinho à Joana.
Beijinho à Joana. Ficamos por aqui hoje. Espero que voltem para a semana para mais um episódio de Dar Voz a Escrever, com cenas inéditas de Dragon Ball Z.
Ah, morreu o criador.
Deus o tenha. Tempos. Ou o Goku o tenha.
Ou Son Goku. Ou Piccolo, como era o coraçãozinho de Satã em Espanha.
Não percebo como é que passou de Piccolo a coraçãozinho de Satã, mas pronto, isto... O Dragon Ball em Portugal também, aquilo também... Que, eles iam todos janados a fazer as vozes, aquilo era completamente loucos.
Pronto, tenham uma boa semana, beijinhos.
Uhum.
E pronto, é isso.
Pronto.
Tchau.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye!